Senhoras e senhores deputados, não faz mal. Muito bom dia a todos. Antes de mais, quero desejar a todos um bom ano. Espero que tenham tido umas boas festas e agora temos que retomar o nosso trabalho nestes dias de frio, mas com um cenário diferente nesta sala, e espero que este novo ano nos traga mais liberdade, mais saúde, que é o que estamos todos a precisar. E vamos desde já, eu ia desde já passar às informações. Queria só alertar os senhores deputados que já foi distribuído um relatório, o chamado relatório de progresso, referente à primeira sessão legislativa, e eu penso que todos têm conhecimento. Se não, os serviços podem reenviar, se for o caso de necessitarem de mais informação, e que esse relatório vai ser levado à próxima Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares. Assim, eu queria dizer aos seus deputados que quem desejar fazer comentários ao documento, por favor, que o faça até amanhã e que mande por e-mail para a Comissão. Outra informação também, queria informar-vos que a doutora Graça Freitas já foi convocada para o próximo dia 13 de janeiro para ser ouvida no âmbito do processo legislativo em curso relativo aos atestados de incapacidade multiuso. Temos também depois que ver como serão as nossas próximas audições, até porque muitas vezes nós tentamos convocar as pessoas e por alguma indisponibilidade não podem na semana seguinte, e portanto convém que tenhamos uma lista de prioridades para podermos passar ao seguinte, para não perdermos tempo. Temos muitas audições em atraso. A título de informações, o que eu tinha para vos dizer é isto. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma informação a transmitir. Se não, passava desde já à apreciação e à votação das atas número 40, 41 e 42. Há algum pedido de retificação, alteração, alguma coisa? Não? Então, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, discussão e votação do requerimento do PCP, solicitando a audição da ARS Norte e das Unidades de Saúde Pública dos Conselhos de Matosinhos, Póvoa do Varzim e Vila do Conde, sobre o surto da Legionela no Distrito do Porto. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados. O PCP apresenta este requerimento porque consideramos não só que a Assembleia da República deve acompanhar a situação relativamente a este surto de Legionela, que decorreu em três concelhos do Distrito do Porto, mas também porque há um conjunto de preocupações às quais não temos obtido respostas. Já dirigimos pergunta escrita ao Governo, não obtivemos respostas, e há um conjunto de preocupações, como referi, que importam ser esclarecidas relativamente a este surto. Em primeiro lugar, todo o processo, medidas que foram adotadas por parte das autoridades de saúde, tendo em conta que se registaram atrasos na intervenção por estas e que, segundo notícias que vieram a público, podem inclusivamente ter permitido que muitas das empresas limpassem as suas torres de refrigeração e dificultar aqui a identificação da origem do surto. Consideramos também que é importante perceber não só a intervenção, as medidas, por todo o procedimento e o que é que está a ser feito relativamente a este surto para a identificação da sua origem, mas também o que é que está a ser feito no âmbito do acompanhamento dos doentes com legionela que foram infectados no âmbito deste surto. Ainda hoje é do conhecimento público e há uma notícia que faz essa referência das sequelas da doença num conjunto de doentes, sequelas de facto que têm impactos muito significativos do ponto de vista da saúde dos doentes e que porta também perceber qual é que é o acompanhamento que está a ser feito. Um terceiro aspecto que de facto não é uma questão nova, é uma questão que já temos trazido e que temos colocado, que se prende com a estrutura e os meios da estrutura de saúde pública. Como sabemos, são insuficientes. Aliás, já tinha sido identificado no surto de legionela de Vila Franca de Xira há uns anos que a estrutura de saúde pública tinha, de facto, muitas limitações por via da carência de trabalhadores para intervir nestas circunstâncias, e aquilo que vemos é que, de facto, há uma intervenção mais reativa do que propriamente após os acontecimentos desta natureza, quando a estrutura de saúde pública, para além disso, deve ter também uma intervenção de promoção de saúde, de prevenção e de evitar também acontecimentos desta natureza. Por isso, apresentamos este requerimento para que a Comissão de Saúde possa acompanhar, mas possamos também aqui ter mais informações sobre o que foi feito, sobre o que está a ser feito e sobre que medidas se pretende adotar no futuro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e a todos. Desejar um excelente ano, com muita saúde, a todos que fazem parte desta Comissão e a todos em geral. Relativamente ao requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista aqui nos traz, é óbvio que o Partido Socialista e o seu Grupo Parlamentar têm todo o interesse também em verificar, explorar toda esta situação que nos assolou nos últimos tempos nos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Matosinhos, e portanto também é para nós de mais elementar preocupação averiguar, saber onde é que está o foco desta situação, qual o acompanhamento que os doentes estão a ter, conforme a Sra. Deputada Paula Santos também aqui nos trouxe, e portanto o Partido Socialista está, claro, de acordo em ouvir estas três entidades ligadas a estes três concelhos que aqui nos traz este requerimento. Não obstante estarmos de acordo com o requerimento e com as três entidades a ouvir, também queria refutar aqui dois ou três considerandos que não me parece que sejam justos, sobretudo aquele que diz que houve um desinvestimento nos últimos governos sucessivos e, portanto, não vale a pena relembrar aqui o grande aumento de investimento que houve por parte do anterior governo e deste mesmo, mesmo sendo um reforço provocado pela pandemia, também não foi só nessa situação que houve o reforço e, portanto, era só esta notazinha que queria dizer que não estávamos de acordo. Quanto ao resto, estamos todos de acordo e gostaria também aqui de deixar uma proposta, mesmo que oral, a todos os senhores e senhores deputados, se é possível, se estão de acordo, que junte a estas três entidades o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Parece-me que esta entidade é o nexo causal entre todos os intervenientes. É ele que monitoriza todas estas entidades e todos estes estas situações que se estão a sentir no terreno. E, portanto, deixo aqui esta proposta de ouvirmos também o INSA, que nos parece que é o chapéu para podermos chegar a uma conclusão, como disse a Sra. Deputada Paula Santos, e bem, há aqui uma dificuldade em vermos onde é o foco, devido talvez, e digo talvez, porque são notícias, à limpeza das torres que foram levadas a cabo pelas empresas. Portanto, deixo esta nota, esta proposta, e dizer que o Partido Socialista vai votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros colegas, quero desejar a todos vós e à Sra. Presidente também, quem está presente nesta sala, desejar-vos um bom ano. Como aqui foi dito, com muita saúde, que é aquilo que mais importa neste momento. Relativamente aqui a esta votação e requerimento do PCP, nós acompanhamos, o PSD acompanha, e claro, tem que se saber e tem que se aprofundar de onde provém este surto de legionela e da maneira de podermos, de futuro, podermos salvaguardar para que não volte a acontecer este tipo de situações. Relativamente aqui ao que foi sugerido pela senhora deputada do PS relativamente a favor de ouvir o INSA, nós o PSD também estamos de acordo relativamente a isso, se for possível assim o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos e bom ano também a todas e a todos. Dizer que vamos acompanhar o requerimento, exatamente porque acompanhamos uma série das considerações que foram feitas pela Sra. Deputada Paula Santos, nomeadamente a preocupação em relação ao surto, a preocupação em relação aos obstáculos que foram criados à investigação e a preocupação em relação à falta de meios para fazer este tipo de investigações e de averiguações por parte das autoridades de saúde e por isso acompanharemos o requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também faço votos de um bom ano a todos, um ano de trabalho para todos também. Nós acompanharemos estes dois requerimentos, o requerimento escrito do PCP que já tinha sido entregue, mas também a sugestão, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazendo só a nota de que... Nos parece que estas audições são da maior importância porque não fosse este um ano de Covid e de pandemia, o número de mortes e o impacto causado por este surto teria por si só sido motivo de preocupação e de alertas e parece, apesar de tudo ficou um bocadinho diluído nesta outra questão maior que o país está a atravessar, mas acho que nos merece igual atenção e análise mesmo que não tivesse havido o Covid e portanto vemos com interesse e acompanharemos todos os requerimentos.
Obrigada. Obrigada. Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, cumprimentá-la e também às senhoras e senhores deputados presentes, desejando agora presencialmente um bom ano a todos, a quem ainda não tive a oportunidade de desejar. Eu penso que estaremos a discutir o requerimento do PCP no que diz respeito à saúde pública e ao surto de legionela, portanto, da nossa parte, obviamente temos vindo já desde março a alertar para aqueles que são os problemas estruturais da saúde pública em Portugal e o não cumprimento dos rácios, depois obviamente isto também tem reflexo naqueles que são os profissionais disponíveis para a prevenção destes surtos, como são os técnicos de saúde ambiental, portanto, da nossa parte achamos que é todo pertinente este requerimento que o PCP faz e, obviamente, acompanharemos o mesmo. Muito obrigada.
Obrigada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para se pronunciar sobre
o documento e tudo. Eu gostaria só brevemente de fazer referência a dois aspectos. Um primeiro, obviamente que nós não acompanhamos as considerações que foram feitas pelo Partido Socialista no que diz respeito ao desinvestimento, estamos a referir aqui relativamente à saúde pública e a verdade é que a estrutura de saúde pública está de facto muito pauperada, aliás nós vimos também isso, inclusivamente dificuldades grandes que há, inclusivamente no combate à epidemia da Covid-19 e em que o número de profissionais afetos às equipas de saúde pública são de facto muito reduzidos e este é um dos aspectos, mas podemos referir de facto vários elementos. Da nossa parte, acompanhamos a sugestão, aliás, a proposta do Partido Socialista de ouvir também o Instituto Nacional de Saúde Pública. Achamos que faz sentido também no âmbito deste tema que seja considerado. Sr. Presidente, se me permite, já agora, só aqui uma sugestão, sei. Sabemos que há, de facto, muitas audições que já foram aprovadas no âmbito desta comissão, mas queria colocar, de facto, que este assunto, até pela atualidade, pela pertinência, parece-nos que deveria ter aqui alguma atenção no quadro das futuras audições a agendar por parte da Comissão de Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria informar os Srs. Deputados que o critério tem sido um pouco neste momento, na pandemia que vivemos, todos os assuntos relacionados com a pandemia. De qualquer forma, há sempre o sentido da oportunidade política, da oportunidade com que as coisas acontecem. Portanto, se acharem bem, e porque faz sentido, visto que é um assunto que está na ordem do dia, Tentaremos também agendar o mais depressa possível estas entidades e iríamos agendar, se calhar, todas para o mesmo dia, embora nem que seja preciso fazermos uma tarde inteira de reuniões, porque, de facto, a gestão das nossas audições está a ficar muito complicada, porque temos pouco tempo, houve a interrupção do Natal e do fim de ano, e de modo que temos, de facto, que retomar um ritmo mais acelerado. Então passava agora, se acharem bem, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ah, com a introdução do requerimento oral do Partido Socialista. E este requerimento tem assim prioridade e passa também para a prioridade dos outros requerimentos que se prendem com a pandemia, apesar de não ser sobre a pandemia. Passamos agora então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, é a discussão e votação do requerimento agora do PSD, solicitando a audição conjunta com a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, da Comissão Técnica de Vacinação contra o Covid-19, sobre as razões que serviram de base para a determinação da idade das pessoas que, em virtude de doença grave ou de risco, devem integrar as primeiras fases de vacinação contra a Covid-19. Eu penso que será aquela comissão que o Dr. Francisco Ramos falou que teria... Quando veio cá, é essa, não é? Pronto. Então... Mas está... Muito bem. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite está a ouvir-nos? Eu não sei se o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite está online... Parece que estamos aqui com alguma dificuldade. Saiu? Não? Então, se acharem bem, passamos para o ponto seguinte e voltaremos a este, a não ser que não podemos ficar aqui à espera. É porque ele saiu? Exato. Não está? Estamos a tentar ligar para o telefone. Pronto. Então vamos passar ao ponto 5 e depois retomamos o ponto 4. O ponto 5, eu penso que a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues estará... Já chegou. Pronto, então Sr. Deputado, retomamos novamente o ponto 4. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite... Bem-vindo, espero que se encontre bem, bom ano. Então passo-lhe desde já a palavra para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pode-me confirmar se estão a ouvir?
Nós estamos a ouvi-lo, não estamos a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo. Faz favor.
Então, vou ligar o vídeo. Isto já funcionará. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a quem desejo também um bom ano, e dizer que o Partido Social Democrata decidiu apresentar um requerimento hoje colocado à votação, solicitando a audição conjunta entre a nossa Comissão da Saúde com a Comissão de Acompanhamento, a Comissão Eventual de Acompanhamento da Covid-19, para ouvirmos a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, sobre as razões que serviram de base para a definição dos critérios de ordem de priorização, assim como a definição dos próprios grupos de risco para a vacinação contra a Covid-19. As razões subjacentes a este nosso pedido, penso que são, claro, para todos, mas apenas para relembrar que, envolvidos 10 dias desde o início do programa de vacinação, fruto da falta de disponibilidade de vacinas no mercado, em 10 dias apenas vacinamos 0,3% da população. Sabemos todos que a imunidade de grupo exige uma cobertura vacinal entre 70% a 80%, o que significaria que a este ritmo demoraríamos 2.300 dias a atingir esse marco. Naturalmente que à medida que novas vacinas vão estar disponíveis e maiores quantidades ficarem disponíveis, vamos acelerar. Mas, olhando para aquilo que foi a apresentação da Task Force do Governo para a vacinação contra a Covid-19 e sabendo nós que há dificuldades com a vacina de Oxford, AstraZeneca, no qual a Comissão Europeia apostou fortemente para a vacinação dos vários países europeus, incluindo Portugal, mais os atrasos da Johnson & Johnson e a imprevisibilidade da CureVac, estamos neste momento nas mãos das vacinas americanas da Pfizer, BioNTech e da Moderna. O que significa que, no melhor cenário, teremos apenas 6 a 7% da população vacinada até ao final do primeiro trimestre deste ano e portanto, ficaremos muito aquém daquilo que são os 70 a 80% necessários para atingir a imunidade de grupo. Mas, perante este cenário, a limitação de vacinas coloca, então, um outro desafio, que é escolhermos quem vacinar primeiro e por que ordem. E, como vemos, está a decorrer neste momento a chamada primeira fase de vacinação, que previa vários grupos, grupos definidos pela Comissão Técnica de Vacinação, que eram os profissionais de saúde. Foi agora dito que os profissionais de saúde do setor privado também passarão a ser vacinados a partir de segunda-feira da semana que vem, que era uma inclusão que não estava prevista inicialmente, e também as pessoas residentes em lares, e os profissionais que lá trabalham, assim como pessoas com mais de 50 anos com outras comorbilidades. Porém, olhando para estes grupos, mesmo dentro desta primeira fase, o Governo tem vindo a definir prioridades e começou pelos profissionais de saúde. Quando olhamos para outros países europeus, nomeadamente a Holanda e a Alemanha, que tornaram públicos os critérios que levaram à definição dessa priorização, percebemos que foram utilizados modelos matemáticos para calcular como é que a escolha de determinados grupos de risco e a sua priorização poderia diminuir ao máximo a mortalidade na população e poderia diminuir ao máximo a transmissibilidade, ou seja, poderíamos extrair o maior benefício da própria vacina contra a Covid-19. Nós PSD questionamos o responsável da Task Force que remeteu para a Comissão Técnica responder a esta questão concreta sobre o que é que definiu a definição dos grupos de risco e a priorização. Questionamos a Sra. Ministra da Saúde que também remeteu para a Comissão Técnica e, portanto, não temos verdadeiramente outra opção, senão chamar a Comissão Técnica, uma vez que a Sra. Ministra, apesar de ter dito a semana passada que iria enviar os elementos que serviram de base para a definição dos grupos de risco e da priorização, esses dados ainda não terem sido enviados ao Parlamento. Portanto, queremos que ouvir esta Comissão Técnica será um importante contributo, não só para uma melhor compreensão daquilo que serviu de definição de base, como para a definição dos critérios de priorização e de criação dos grupos de risco, como também servirá para aumentar a confiança da população na vacinação, sendo que a adesão da população à vacinação é um elemento crítico para o seu sucesso, que nós que desejamos todos para acabarmos com esta pandemia de uma vez por todas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortêncio Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para cumprimentar todos neste início de novo ano e desejar que neste ano consigamos com esperança combater e debelar esta pandemia. E, portanto, relativamente a este requerimento e à explanação que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez sobre o mesmo, vou dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe à vinda da Comissão Técnica. Naturalmente, se consideramos que é necessário aprofundar esses critérios, também acho que não devemos opor-nos à vinda da Comissão Técnica. Mas também gostaria de dizer que não concordamos com muito do que foi dito pelo Sr. Deputado, nomeadamente que nestes 10 dias só foram vacinados 3% da população. Portugal é o quarto país que mais vacinou e, portanto, acho até que o Sr. Deputado se contradiz em muitos dos fóruns onde intervém. Quero dizer isto que o plano de vacinação está a correr até, como sabemos e foi admitido, da melhor forma e foi começado até essa vacinação pelos profissionais de saúde. Aliás, o Sr. Deputado também refere a dada altura que isso é condicionado pela disponibilidade de vacinas. Nós gostaríamos que, naturalmente, e eu acho que todos gostaríamos, que tivéssemos mais vacinas disponíveis e que o processo decorresse com maior, maior rapidez, possibilitado por esse número de vacinas. Mas a verdade é que temos que nos confrontar com o número de vacinas que vai sendo disponibilizado a cada país e a Portugal e portanto, contar também com todas as mais-valias dos profissionais de saúde, a sua experiência e no plano de vacinação que também temos, e neste em concreto. E por isso, também na prioridade que nesse mesmo plano de vacinação é dada aos nossos idosos que realmente são um dos maiores grupos de risco e esta mesma semana foi iniciada a vacinação nos lares, que também consideramos muito importante. Portanto, em resumo, dizer que naturalmente começou-se pelos profissionais de saúde, que também são aqueles que estão na linha da frente de combate a esta doença, que também sabemos que os profissionais de saúde das instituições privadas vão ser seguidamente vacinados e que naturalmente que todo este processo está dependente da disponibilidade de vacinas e quanto mais vacinas tivermos, mais possibilidade haverá de alargar a mais vacinação e esperamos que os constrangimentos que estas empresas ou esta empresa até teve na produção de vacinas também sejam ultrapassados, mas que com a próxima aprovação que se espera também de outras que também se ultrapassem as dificuldades que existem neste momento. E para já é só, senhora.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Rui Cristina? Não? Ah, desculpe. Foram os autores da... Não, foi porque o senhor deputado Ricardo Batista Leite está ausente e pronto. Senhor deputado Moisés Ferreira, isto
obrigado.
Às vezes custa retomar.
Obrigado, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda não se oporá a este requerimento e à audição da Comissão Técnica. Aliás, até achamos que será interessante ouvir a Comissão Técnica para perceber os critérios que presidiram a esta prioridade de vacinação, até para perceber a evidência científica que existe por trás, etc. Do ponto de vista de interesse, até temos interesse nisso. Agora, ficamos um pouco confusos em duas coisas. Primeiro, na apresentação que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite faz, metade da apresentação não tem nada a ver com a Comissão Técnica de Vacinação. A questão da disponibilidade das vacinas, da percentagem de população que está a ser vacinada ou que se prevê que seja vacinada até ao final do primeiro trimestre, etc., não tem nada a ver com a Comissão Técnica de Vacinação. Terá a ver com a chamada Task Force, mas isso já aqui debatemos, enfim, aprovamos um requerimento para ela ser ouvida com uma cadência mensal, creio eu, ou próximo disso, portanto não é Comissão Técnica de Vacinação. E depois, a segunda questão que nos levanta algumas dúvidas é se se pretende fazer a audição da Comissão Técnica de Vacinação para que a Assembleia da República, enquanto legislador, venha dizer quais devem ser as prioridades, que me parece que não é propriamente a competência da Assembleia da República. Nós não nos oporemos à audição da Comissão Técnica. Agora, apelávamos a isso, que era que não achássemos que agora cada um e cada uma, independentemente de poder ter a sua opinião, achasse que poderia estar a reconstruir o mapa de prioridades que foi feita pela Comissão Técnica. Temos ouvido muito ruído até exterior de várias pessoas nos últimos dias a dizer o que é que cada uma acha que devem ser os grupos prioritários. Eu acho que era bom evitarmos um pouco esse debate, não obstante ouvirmos aquilo que foram os critérios que presidiram a priorização feita pela Comissão Técnica. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por dizer que o PCP irá acompanhar este requerimento para ouvir a Comissão Técnica de Vacinação. Tem-nos chegado também um conjunto de preocupações a questionar porque determinados grupos não são considerados ou são considerados noutras prioridades. Entendemos que a audição da Comissão Técnica de Vacinação pode aqui prestar alguns esclarecimentos relativamente a esta matéria. Por exemplo, doentes oncológicos, a questão também já suscitada das pessoas com mais de 65 anos. Podemos também perguntar, por exemplo, os bombeiros que transportam muitos doentes, inclusivamente doentes com Covid, quando é que está previsto também a vacinação destes profissionais e que também estão em contacto na primeira linha, se quisermos assim dizer, na linha da frente do contacto e do risco de contágio. Consideramos que pode dar aqui um contributo para esse esclarecimento, não tendo dúvidas que naturalmente a definição das prioridades é da responsabilidade da Task Force, é da responsabilidade do Governo, que dispõem do conjunto de meios, de instrumentos, nomeadamente técnicos e científicos, no conjunto dos serviços da administração pública, que permitem também fazer esta aferição. Aquilo que nós consideramos que é fundamental é que na definição das prioridades sejam de facto considerados prioritários e vacinados em primeiro lugar aqueles que são de facto mais vulneráveis e não esquecendo aqui os profissionais de saúde pela importância que é de termos nos serviços de saúde a sua disponibilidade para poder prestar os cuidados de saúde, quer seja aos doentes com Covid, quer seja aos doentes com todas as outras patologias, para assegurar de facto a capacidade do próprio Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, começando pelo mais fácil, acompanharemos o requerimento do PSD naturalmente. E a razão pela qual acompanhamos é porque, sendo certo, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que não cabe ao Parlamento, e ainda bem, como noutras matérias que são técnicas, opinar sobre, e ainda bem que é assim, reforço, opinar sobre qual deveria ser a priorização e qual a definição correta, também é verdade que vários países diferentes na Europa tomaram opções diferentes e, portanto, não existe uma verdade absoluta sobre isto. E terá havido, com certeza, das duas uma, ou um critério político, dada a escassez de vacinas, que foi articulado com um critério científico, ou houve apenas um critério científico. Ora, se a Sra. Ministra e se o Sr. Coordenador da Task Force remetem para uma comissão que foi criada no início do mês de dezembro, salvo erro, especificamente, sobre a alçada da DGS, especificamente para definir os critérios para a vacinação, eu presumo que sejam critérios científicos e presumo que toda esta discussão se dissipe com a vinda da Comissão cá, porque tornará óbvio e claro a fundamentação que teve para estes critérios. Portanto, eu até acho que a melhor maneira de terminar este ruído que tem havido entre a Ordem dos Médicos, entre a Task Force, é exatamente vir cá ser apresentado a fundamentação que serviu de suporte e, portanto, só acho que pode reunir consenso e vantagem para todos que venha cá e, nesse sentido, aprovaremos o requerimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento do Partido Social Democrata, apenas dizer o seguinte. Da nossa parte, nós entendemos que houve uma pressão enorme junto desta comissão para que definisse o mais rapidamente possível aquela que seria a estratégia, aquele que seria o plano, aqueles que seriam os critérios, e sempre defendemos que esta comissão e os técnicos que a constituem deveriam ter, obviamente, o tempo necessário para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Não obstante isso que acabei de referir, obviamente somos sempre favoráveis a que se possa, em sede desta Comissão de Saúde, esclarecer e colocar quaisquer dúvidas, dissipar quaisquer ruídos que tenha havido em torno desta questão e, portanto, obviamente acompanharemos este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite se quer usar da palavra.
Sim, Sra. Presidente. Sim,
faz favor.
Muito obrigado. Agradeço as intervenções dos vários colegas e de facto, pegando naquilo que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a razão pela qual eu falei sobre a limitação de acesso às vacinas é porque, se houvesse vacinas para todos já, a definição dos grupos de risco e a definição da priorização em que estes mesmos vão ser vacinados seria irrelevante. Agora, quando há uma escassez de vacinas, que não depende do Estado, obviamente, como disse a Sra. Deputada Hortense Martins, mas depende da realidade da indústria, que decidiu vender mais a outros países, como Israel, que vai ter a população toda vacinada num trimestre, em contraste com a Comissão Europeia, aquilo que nós estamos confrontados é com uma situação em que, fruto dessa dificuldade de acesso, nós temos que definir prioridades e grupos de risco. E, nesse sentido, deve ser a Comissão Técnica a definir. Até hoje, nós não conhecemos os critérios técnicos que serviram para essa definição. E, como disse a deputada Ana Rita Bessa, é fundamental garantir, tal como disse o deputado Moisés Ferreira, foram os critérios técnicos a definir que foram os profissionais de saúde deveriam ser vacinados antes das pessoas idosas residentes em lares e antes das pessoas com mais de 65 anos. Assim como as tais diferenças que a deputada Ana Rita Bessa falou em vários países europeus, podem ser justificáveis do ponto de vista da nossa evolução epidemiológica ser diferente de todo o resto da Europa. Mas isso tem que ser demonstrado. Eu creio que nós, na Assembleia da República, temos esse papel fiscalizador. Quanto à deputada Hortense Martins, apenas dizer que aquilo que disse sobre a limitação de vacinas teve por base esta questão. Não foi vacinado 3% da população, foi 0,3% da população, fruto da dificuldade no acesso às vacinas, como sabemos. E a questão que a deputada Paula Santos, do PCP, acaba por levantar também é pertinente, porque quando nós vemos que, de facto, os doentes oncológicos são excluídos da primeira fase, que os doentes com mais de 65 anos, uma parte deles vão ser também excluídos da primeira fase. Mesmo os bombeiros, como foi referido, qual é o critério para permitir que forças de segurança e forças armadas sejam vacinadas na primeira fase e excluir aqueles que são o caso dos bombeiros que têm um contacto direto com a Covid-19. Se calhar há razões técnicas para isso, mais uma vez, como órgão fiscalizador, creio que nós temos a responsabilidade e, portanto, como todos disseram, no fundo, nossa intenção é garantir uma clarificação para tranquilizar as populações e, de uma vez por todas, acabar com o ruído para garantir que o plano de vacinação possa decorrer da melhor forma possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Quer usar da palavra, Sr. Deputado? Faz favor, Sr. Deputado Hortense Martins, rapidamente para
só
passarmos
para fazer
à votação.
Só para fazer uma pergunta ao Sr. Deputado e para nos deixar a todos esclarecidos, dado de todo esse ruído que gosta de lançar. O Sr. Deputado está, então, contra a que se tivesse priorizado os profissionais de saúde nesta primeira fase?
Posso, Sra. Presidente? Estou. Conseguem me ouvir? Não sei se me estão a ouvir, mas a responder, espero que me estejam a ouvir, e dizer à Sra. Deputada Hortense Martins, compete à Comissão Técnica de Vacinação definir esses critérios e, portanto, a única coisa que nós pretendemos é ouvir, não compete ao Parlamento definir os critérios. O que não é aceitável é que o país, como um todo, e a Assembleia da República em particular, não conheçam a ciência que está por trás das decisões políticas tomadas pelo Governo. É apenas isso que nós queremos clarificar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado também por unanimidade. Passamos agora e pergunto se a deputada Cristina Rodrigues está online. Não está?
Peço desculpa, o projeto é da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, mas o parecer foi elaborado por mim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Da minha parte...
Peço desculpa por esta confusão.
Não, sem problema nenhum.
Faz favor.
Da minha parte, eu penso que o parecer dispensa apresentações, mas obviamente estou disponível para quaisquer questões ou comentários que os seus deputados possam ter ao mesmo.
Senhoras e senhores deputados, então estão todos em condições de poder votar, não querem discutir... Isto é assim uma situação um pouco... Não é usual, mas não faz mal nenhum. Portanto, todos têm conhecimento do relatório, estão todos disponíveis para votar, então vamos votar.
Qual é o ponto? Senhora Presidente, qual é o ponto?
É o ponto 5.
É o centro de nascimento, é isso?
É isso. A senhora deputada quer usar a palavra?
Eu acho que era importante.
Senhora deputada Elza Paes... Está-nos a ouvir?
Eu não sei se... Eu não consegui ligar a câmara. Acho que já estou.
Sr. Deputado Elza Paes, está a ouvir-nos?
Mas embora o PAN não queira apresentar, estava de dizer alguma coisa relativamente... Li o que era o projeto, que era o relatório. A deputada...
Tem a
relatora do... A deputada relatora... E dizer que o que se pretende é conciliar uma prestação de cuidados tradicionais com uma prestação de um parto natural mais holístico no quadro de uma medicina alternativa com utilização de métodos de alívio da dor sem recurso a métodos farmacológicos. E que, segundo o próprio PAN, esta proposta enquadra-se no âmbito do respeito de direitos humanos e da livre escolha e de um parto planeado. A própria Organização Mundial de Saúde, com algumas recomendações que vem fazendo, também diz que é importante que se promovam um conjunto de intervenções que visem reduzir intervenções médicas desnecessárias, portanto há aqui um enquadramento também internacional, contudo, e pese embora a bondade da proposta, dada a situação de extrema complexidade que os serviços de saúde vivem, porque estão, como acabámos de ver pela discussão anterior, a uma pandemia, prioridade absoluta, está obviamente definida. E dado que a implementação deste tipo de centros de nascimento implicaria uma reorganização grande e a criação de uma nova estrutura de saúde, nomeadamente propõem uma ala distinta de unidades, um edifício próprio com autonomia, obviamente sempre tudo em grande ligação destes novos centros de nascimento com os cuidados de saúde. Penso que uma proposta destas, no momento destes, é uma proposta que não faz muito sentido em nosso entender, pese a sua bondade, exigirá seguramente uma ponderação que deverá ser feita e poderá, obviamente, ser feita num outro momento que não neste, onde as prioridades estão definidas para o combate à pandemia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elza Paes. Não havendo mais pedidos de palavra, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora. E neste momento temos a nossa agenda na parte da ordem de trabalhos antes da audição. Está completa. Eu pergunto agora se já estamos em condições de dar início à audição, como sabem, é por videoconferência. As únicas exceções na nossa comissão têm a ver com a senhora ministra. Para os serviços partilhados do Ministério da Saúde, Dr. Luís Góis Pinheiro, presidente do Conselho de Administração, não sei se nos está a ouvir.
Estou sim, Sra. Presidente.
Então, muito bom dia, Sr. Doutor, bom ano para si, esperando que
que esteja de boa saúde e que nos possa, de certa forma, ajudar neste processo legislativo que está a decorrer. Portanto, senhoras e senhores deputados, Dr. Luís Góis Pinheiro, vamos dar início à audição sobre os projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do PCP, sobre medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades, também do regime transitório para a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. Como o Sr. Doutor saberá, eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares numa primeira ronda e o Sr. Doutor terá a possibilidade de dar uma resposta conjunta. Eu penso que já tem conhecimento da grelha. Passo então, desde já, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Susana Amador, que eu pergunto se nos está a ouvir e se está em condições de usar da palavra. São estes condicionalismos que nós temos ainda que nos habituar, que apesar de já terem passado vários meses, ainda não está fácil. Sra. Deputada Susana Amador. Peço desculpa por este compasso de espera, mas nem sempre os meios tecnológicos nos ajudam. Como? Não, 11:15. Então. Se a Sra. Deputada Susana Amador não está ainda em condições de entrar para já na nossa audição, eu passava desde já ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Alves, que está presente, pelo menos é mais fácil. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espera. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados. E agradecer também a presença nesta audição e começar por dizer também desejar um bom ano a todos. É a primeira vez que estamos outra vez reunidos e que
vá ao encontro. Sr. Deputado, eu peço só para falar para o microfone, eu tenho medo que o doutor...
E procurar ser então muito objetivo relativamente ao que nos traz aqui. Eu penso que já há um conhecimento de todos das iniciativas que estão aqui em discussão relativamente às questões das juntas médicas e perguntar, porque para nós foi uma preocupação que ainda permanece, uma vez que continuam a chegar relatos ao grupo parlamentar de que continua a haver pessoas à espera de serem avaliadas pelas juntas médicas e em dezembro passado, na audição à Sra. Ministra da Saúde, o grupo parlamentar do PSD, através do deputado Ricardo Batista Leite, perguntou à Sra. Ministra que fizesse um ponto de situação e se era verdade isto que continuava a chegar como notícia ao grupo parlamentar. A Sra. Ministra respondeu na altura que havia um conjunto de juntas a funcionar, nomeadamente no Norte, na ARS Norte, 43 juntas médicas, no Centro 16, em Lisboa Valtejo 22, no Alentejo 5, Algarve 4, o total eram 90 juntas a funcionar. E eu gostaria de perguntar se os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm conhecimento de quantas juntas médicas é que estão neste momento a funcionar em todo o Portugal. E qual é que é a atividade, a tua produtividade? Porque se as queixas existem, é sinal de que não está a ser suficientemente bem implementada a estratégia de recuperação deste processo. Por outro lado, também, e uma vez que há um conhecimento daquilo que são as propostas apresentadas pelos partidos, gostaria de saber se os serviços têm condições de nos informar, se há condições ao nível da informatização dos serviços do Ministério da Saúde compatíveis com os do Ministério da Segurança Social para implementar as propostas que são aqui vertidas nas diferentes propostas dos partidos. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra À senhora deputada Susana Amadora, quem cumprimento, desejando um bom ano. Senhora deputada, dispõe de 3 minutos, como sabe, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Votos também de um bom ano para si e para todos, de renovada esperança e liberdade, e acreditar também que a vacina vai ser eficaz e vai, de facto, ajudar-nos a resolver este problema de grande emergência sanitária. E por falar desse problema, é por isso que também estamos aqui. Eu queria saudar o doutor Luís Góes e os serviços partilhados do Ministério da Saúde e dizer que, de facto, a grande preocupação tem sido com o reagendamento das juntas médicas para efeitos de emissão destes atestados, que com a situação pandémica foram também elas afetadas, como todas as linhas de atividade assistencial não urgente, e apesar dos grandes desenvolvimentos legais no sentido de conseguir não só prorrogar os atestados para dezembro de 2020 e depois para dezembro de 2021, daqueles que já estavam emitidos, e do retomar dessas juntas, a verdade é que existe ainda um conjunto de pendências que nos preocupa e preocupa os autores destas iniciativas. E aquilo que lhe perguntava aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, tendo em conta as competências que também desenvolvem, as atribuições que têm, é se não estamos também na altura de repensar e acelerar toda a simplificação e desmaterialização que a administração pública carece e que se exige, e que na área da saúde em particular tem sido uma prioridade e que deve ser de facto acelerada para melhorarmos a eficiência e a qualidade dos serviços públicos em geral e da administração de saúde em particular, quer no que diz respeito à inovação, melhores práticas e simplificação de procedimentos e aos atos que podem ser e devem ser desmaterializados para melhor eficácia e agilidade dos serviços e benefício dos utentes de saúde. O que perguntava aos serviços partilhados ao Dr. Luís Góes é se entende que a melhoria do funcionamento destas juntas médicas deve ser um objetivo estratégico e uma mudança de paradigma para melhorar o funcionamento em geral destas mesmas juntas, ou se revê em soluções mais transitórias ou mais casuísticas, como estão presentes em alguns dos projetos, não obstante o mérito dos mesmos em equação. E por isso, tendo em conta as atribuições que têm ao nível da automatização, ao nível da simplificação, da interoperabilidade, da intercomunicação de sistemas de saúde entre si, o que é que estes serviços partilhados do Ministério da Saúde entendem que podemos fazer neste domínio com caráter mais estratégico ou com caráter mais conjuntural? E o que perguntava igualmente aos serviços partilhados é se entendem que esta articulação que tem que ser feita com a DGS está em curso, uma vez que a informação que obtivemos é que se está a trabalhar em 4 níveis. Ao nível da simplificação e desmaterialização, em processos, designadamente com os doentes oncológicos, ao nível da monitorização destes agendamentos e da sua retoma, ao nível da introdução de automatismos nestes atestados e ao nível do reforço da articulação das instituições de saúde. Tendo em conta este trabalho a 4 níveis, o que perguntava era qual o ponto de situação deste trabalho, qual a articulação com os serviços partilhados, que desenvolvimentos podemos esperar e se está em preparação um suporte legal que permita esta agilidade com uma visão mais estratégica ou mais conjuntural, ou seja, era o ponto de situação que também precisávamos de obter da parte dos serviços partilhados. E mais uma vez saudá-lo também a si e a toda a sua equipa e desejar, obviamente, um bom exercício.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Luís Góes Pinheiro. A audição do Dr. Luís Góes Pinheiro foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não obstante, da parte do Bloco de Esquerda, nós acharmos que não é nos SPMS que está o problema que queremos resolver com o projeto de lei que apresentamos, porque o problema de acesso ou não acesso aos atestados multiuso de incapacidade não é um problema da emissão ou da desmaterialização ou dos circuitos de desmaterialização e de emissão desse atestado. É um ponto anterior que tem a ver com a dificuldade de acesso ou a total inacessibilidade à própria junta médica. E, portanto, o facto de termos unidades de saúde pública que estão justificadamente ausentes das juntas médicas porque existe uma pandemia e os médicos de saúde pública, os profissionais de saúde pública estão, obviamente, com essa prioridade, esse é que nos parece que é o problema. E, portanto, nós apresentamos um projeto de lei para, de forma excepcional e transitória, enquanto esta situação pandémica persiste, enquanto as unidades de saúde pública e os profissionais que anteriormente faziam juntas médicas continuam sem disponibilidade para fazer essas juntas médicas, poder haver aqui alguns mecanismos mais automáticos para que as pessoas que precisam de aceder a uma junta médica e que precisam de um atestado multiusos para fazer valer uma série de direitos que estão previstos na lei, para que essas pessoas possam ter esse acesso a esse atestado multiusos. Portanto, uma das coisas que nós propomos é que para algumas patologias que já sabemos que geralmente quando são diagnosticadas elas conferem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que possa haver uma emissão automática desse atestado, não obstante depois de sanada a situação pandémica poder haver uma reavaliação da situação. Eu muito sinceramente não vejo como é que esta proposta ou a resolução deste nó que existe passa pelos SPMS, mas gostava de aproveitar a presença e a disponibilidade do Dr. Luís Góes Pinheiro para perguntar, enfim, sobre este projeto de lei do Bloco de Esquerda, o que lhe parece e se neste momento os problemas de acesso à junta médica se prendem com questões que estão na área de influência e de competência dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, ou se prendem com uma etapa anterior, que é a própria dificuldade de acesso à junta médica e aos profissionais que compõem essas juntas médicas, e como é que isso se pode resolver e se é possível e passível de se resolver via SPMS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da SPMS, agradecendo também a sua disponibilidade. E a questão que gostaria de lhe formular prende-se com o seguinte. O acesso, as dificuldades no acesso para uma junta médica para avaliação de incapacidade já vêm de antes da epidemia da Covid-19. E, de facto, já estávamos perante um problema concreto, real, com vários meses de atraso, que os doentes têm que esperar para poder ter uma junta, para poder ter acesso a uma junta médica. A epidemia veio introduzir aqui um conjunto de dificuldades acrescidas, e a realidade que nós temos neste momento é que há um conjunto de doentes que pediram junta médica e que não têm acesso à junta médica, e parece-nos que seria importante encontrar aqui uma solução, não obstante a necessidade também de uma intervenção do ponto de vista estrutural, que podemos discutir de uma forma mais aprofundada, mas o intuito do PCP é de facto encontrar uma solução para resolver o problema agora. Para resolver o problema no imediato, para que os doentes, que se a situação estivesse, se estivéssemos numa situação decorrer com normalidade, teriam acesso à junta médica, aqueles em que a avaliação de incapacidade fosse superior teriam acesso a um conjunto de direitos que estão hoje previstos na legislação. A verdade é que há um conjunto de doentes que muito provavelmente teriam acesso a esse conjunto de direitos e que estão a ser hoje privados. Creio que este é o problema de fundo. Já foi aprovada a prorrogação do atestado, para quem tem atestado, a questão coloca-se nos doentes que estão a pedir a avaliação da incapacidade pela primeira vez e que não podem ser penalizados num direito que a legislação prevê. E trata-se tão somente disto, tão somente, ou seja, é uma situação bastante grave, há aqui duas ordens de problemas, mas creio que aquilo seria relevante neste momento, era no quadro da Assembleia da República encontrar uma solução que permita a estes doentes ter acesso a uma junta médica. Por isso a questão que eu gostaria de lhe formular é, no quadro das suas competências e atribuições, que contributo é que pode dar ou como é que acha para que se pudesse agilizar este processo, mantendo o rigor naturalmente, mas como é que se pode agilizar este processo de forma a que os doentes não sejam penalizados.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, se assim entende. Ana Rita Bessa. faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Luís Pinheiro Góis e agradecer a sua presença, de alguma forma, aqui para discutir este assunto. Eu acho que já foi explicado de onde é que surge esta discussão e qual é o ponto em que estamos aqui na Comissão neste processo de especialidade. A discussão ou a necessidade surge de um conjunto de queixas que também tiveram eco na Senhora Provedora da Justiça sobre atrasos significativos que tiveram a ver, por um lado, com a suspensão das juntas médicas, mas com atrasos que já existiam prévios e que se agravaram por isso na atribuição do atestado médico de incapacidade de multiusos, isto por um lado, e por um lado numa certa falta de resposta até este momento para dar solução a este problema que tem consequências diretas na vida de muitas pessoas. E aqui na Comissão estão a ser discutidos mais ou menos de forma sobreposta, e isso tem aqui, vamos lá, enfim, atrasado um bocadinho a solução, têm estado a ser discutidos dois caminhos que, ao contrário daquilo que aqui foi dito pela deputada Susana Amador, enfim, pelo menos foi formulada assim, não são mutuamente exclusivos. Há, por um lado, o caminho de encontrar uma solução transitória para o problema existente neste momento, que é um problema de atraso que tem que ver com esta suspensão que foi verificada por causa do Covid, e depois há toda uma discussão de fundo sobre se o sistema previamente existente era aquele que devia existir, era o melhor que nós podíamos ter à data, sim ou não. Pronto, e são duas discussões que se podem ter em paralelo e não precisamos estar à espera de uma para resolver a outra, não é? Pronto, mas este é o nosso problema aqui na Comissão, não é o problema dos serviços partilhados no Ministério da Saúde. E por isso, eu também tenho alguma dificuldade, pois embora o Grupo Parlamentar do CDS tenha aprovado esta audição, até foi um bocadinho no sentido da curiosidade de até que ponto é que os serviços partilhados podem trazer alguma luz sobre o ponto em que estamos a discussão e talvez sobre isso eu possa aqui, enfim, aduzir duas questões que eu acho que têm de facto, podem ter algum contributo dos serviços partilhados. A primeira é, uma das soluções transitórias que se prevê, que depois até se pode tornar permanente, mas que se prevê nestes projetos de lei em discussão, tem que ver com os doentes oncológicos e tem que ver com a emissão automática destes atestados e no caso da sua renovação, então, tanto mais que seja assim. Para isso é preciso que haja sistemas capazes de o fazer e, portanto, pergunto-lhe se os sistemas do Ministério da Saúde têm ou não têm a capacidade de fazer esta renovação automática sem ter que haver a presença ou de alguma forma, a intervenção de um clínico. E, por outro lado, para que o processo flua da A a Z, é também preciso que depois a contraparte do Ministério da Segurança Social, que faz o pagamento, também flua. E, portanto, se existe esta interoperabilidade já montada entre sistemas digitais do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Social. Talvez sejam estas as áreas onde eu, enfim, sem prejuízo de outras, veja uma contribuição que se possa pedir aos serviços partilhados e que possa ser oferecida já hoje aqui na Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, deputada Viana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Dr. Luís Góis Pinheiro e agradecer a sua participação nesta Comissão para, de alguma forma, também podermos ouvir aqueles que são os contributos da instituição que represente. De facto, é consensual que já havia uma série de problemas identificados previamente à Covid naquilo que é o acesso a este atestado, no funcionamento inclusivamente das juntas médicas, e a esse propósito gostava inclusivamente de recordar que já em 2017, no âmbito do programa Simplex, foi criado um grupo de trabalho cujo um dos objetivos era avaliar precisamente o funcionamento das juntas médicas e propor alterações ao mesmo. Estamos a falar de 2017, estamos a falar também de um grupo de trabalho onde a SPMS teve um representante e, portanto, desde logo a primeira questão que faria ao Dr. Luís seria precisamente
perceber qual é a posição sobre o funcionamento deste grupo de trabalho e sobre as conclusões que, entretanto, terá chegado, ou seja, que mudanças estruturais considera que devem acontecer nas juntas médicas e no acesso a este atestado. Depois, de facto, nós temos um contexto sanitário que veio agravar aquilo que é o acesso a este atestado e, consequentemente, àqueles que são os direitos das pessoas ao nível dos apoios sociais e que, no nosso entendimento, é gravíssimo aquilo que se tem passado. Escrevia-nos uma entre muitas pessoas de que, de facto, estamos a falar de um direito que não se consolida, estamos a falar de prejuízos vários para estas pessoas e, portanto, também outra questão que gostaria aqui de aduzir é precisamente se considera que há forma de repor, no fundo, estes prejuízos que as pessoas têm tido, nomeadamente até do ponto de vista económico, que se vêem forçadas a ter que fazer investimentos sem aqui o apoio do Estado. E, portanto, essas seriam as duas questões. Primeiras, para uma terceira questão que gostaria de adicionar. Estamos, de facto, a falar de um momento em que cada vez mais reconhecemos a importância dos meios digitais, de haver uma possibilidade, quando ambas as partes dispõem de meios digitais para aceder a este tipo de equipamentos. Falamos, inclusivamente, num pilar que é assumido pelo Governo como prioritário, que é a transição digital. De que maneira é que vê esta transição digital acontecer no acesso a estes mesmos atestados? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a informação que mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra. Passava desde já a palavra para responder ao Dr. Luís Góes Pinheiro. Tem aproximadamente 20 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveitava para cumprimentar todos os deputados desta comissão, desejar um bom ano a todos e que seja, de facto, um ano melhor para todos e, acima de tudo, com mais saúde para todos. No que queria aproveitar também para agradecer as perguntas que me fizeram e começando pelo Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, que nos fez as primeiras perguntas. De facto, nós não consigo responder à pergunta de quantas juntas médicas estão a funcionar, mas de todo modo sei que a Direção-Geral do Sul vai ser ouvida nesta comissão e a entidade que de forma mais eficaz poderá responder a essa pergunta. Quanto às questões sobre o nível de informatização que será necessário para obter estas propostas, se calhar o que faria para dar uma visão geral relativamente às propostas e sobre aquilo que eu entendo que sejam as necessidades das mesmas e, em função disso, também descrever um bocadinho aquilo que sei que está a ser feito e que pode ser um contributo relevante para o trabalho aqui no Parlamento. Estas três propostas de três grupos parlamentares diferentes são propostas que me parecem que têm bastante mérito, no sentido em que identificam um problema, que aliás já foi identificado, como também já foi aqui referido, por outras entidades, generalmente até pela Provedora de Justiça, visam efetivamente criar aqui alguns mecanismos de automatização e de simplificação que podem dar um contributo relevante para a agilização do processo de geração destes atestados médicos de incapacidade multiusos. Pensamos é que, e dois deles têm essa componente, que focarmos apenas no modelo transitório, que aliás, nesse aspecto, algumas medidas transitórias já têm vindo a ser adotadas, parece-me fazer grande sentido, até porque as razões que presidem algumas alterações são razões que estão e devem estar para lá do horizonte da pandemia e para lá do horizonte do contexto que vivemos de pressão sobre os serviços de saúde pública. Designadamente, aqueles que pretendem, de alguma forma, criar aqui automatismos na geração destes atestados, quando a informação resultante dos sistemas de informação seja suficientemente segura e suficientemente passível de ser usada para a geração automática deste tipo de certificados. Ouvimos falar aqui dos doentes oncológicos, mas eventualmente até de outros casos, em que essa informação, por um lado, a informação existe, e por outro lado, as regras de atribuição desse tipo de atestados para aquele tipo de patologias possam também elas ser facilmente automatizadas, eu diria quase que prescindindo da análise do caso concreto e desse ponto de vista, poder de facto simplificar muito a vida de quem pretende obter um documento com estas características para diversos fins que sabemos. E portanto, desse ponto de vista acho que há um mérito de tentar simplificar os procedimentos e há informação dentro dos sistemas de informação que permitem, em alguns casos, automatizar este processo. Evidentemente que aí também não podemos dizer muito mais do que isto, tendo em conta que saber em concreto em que patologias, em que condições, em que circunstâncias, é um trabalho que será mais simples para a Direção-Geral de Saúde e dar a sua opinião. Do ponto de vista da SPMS e também do ponto de vista da minha opinião pessoal, que também não, nós também somos fruto da nossa condição e daquilo que já fizemos, acho que há de facto aqui um espaço para melhorar para sempre, ou pelo menos para os próximos tempos, não apenas neste contexto de pandemia, o processo de geração deste tipo de atestados, designadamente criando, estratificando-os por níveis. Por um lado, os tais podem ser gerados automaticamente, por outro, identificando outros casos em que não podem ser gerados automaticamente, ou seja, em que não podemos prescindir do valor que o olho humano possa acrescentar à geração do atestado, mas em que essa decisão possa ser tomada, por exemplo, apenas com base em documentos e sem haver incómodo por parte do utente, e finalmente aquelas circunstâncias em que não podendo prescindir do contacto com o utente, esse contacto ainda assim pode e deve ser incentivado, que se possa fazer à distância, não só se facilitando a vida do utente, mas também agilizando e criando até condições, até no contexto desta pandemia, para que o contacto presencial com estas unidades se faça apenas e só se for necessário e dispensando na medida possível. Portanto, eu acho que há aqui um vasto caminho em que pode efetivamente ser elevada a eficiência e a produtividade das juntas médicas, acima de tudo facilitando a vida dos cidadãos que precisam deste tipo de documentos. Por outro lado, e aí é apenas uma nota, e volto a dizer, já não tem tanto a ver com o SPMS, mas é uma nota pessoal, acho que eventualmente podemos também ir caminhando no sentido de acreditar mais na informação que temos nos sistemas, acreditar acima de tudo mais na informação que é prestada por outros agentes dos sistemas, geralmente por um médico assistente e por outros agentes que estão no sistema e que podem efetivamente ajudar a aliviar o trabalho destas juntas médicas, como sabemos neste momento concreto, concorrem, no caso das equipas de saúde pública, concorrem com outras atividades que são de grande exigência e de grande necessidade para o momento presente. Dito isto, e tentando responder também, dando alguma informação que sei, mas houve de facto e há um trabalho que está a ser feito internamente dentro do Ministério da Saúde neste sentido, e por isso eu saúdo até as propostas aqui, porque vão muito ao encontro do trabalho que está a ser feito, no sentido de apresentar, penso eu, mas é uma pergunta que terá que ser feita ao Governo, mas penso eu que estará para muito breve a aprovação do Conselho de Ministros de um diploma que venha de alguma forma ajudar a clarificar, não só para agora, mas para o futuro, mas isso é algo que terá que ser perguntado ao Governo. Da nossa parte, o que posso dizer é que a SPMS tem os contributos para esse efeito e que, portanto, aguarda com interesse o resultado dessa intervenção, até porque, na verdade, ela dependerá muito da utilização dos sistemas de informação que a SPMS tem e que podem ajudar exatamente naquelas vertentes que eu referi há pouco. Por um lado, identificar as situações que sejam passíveis de ser automatizadas, respeitando evidentemente as exigências que a saúde pública possa colocar nesse processo. Um processo automatizado é sempre um processo automatizado. Por outro lado, também ajudando a identificar aqueles casos em que a informação constante dos sistemas, designadamente as que resultam de meios complementares diagnósticos que estejam já no sistema, possa ser suficiente e, portanto, não termos de incomodar o utente. E, finalmente, aqueles casos e criando condições para que possa haver contacto à distância com os utentes. Para finalizar, e agora pegando nas perguntas concretas que me foram fazendo, penso que esta pessoa responde em bloco, dizer que no que respeita às perguntas que me fez a senhora deputada Susana Amador do Partido Socialista, designadamente aquela que não respondi, tem a ver com o que está a ser feito. Nós neste momento temos um trabalho já muito, muito próximo do final de articulação entre os sistemas da Segurança Social e da Autoridade Tributária do Ministério da Saúde, no sentido de permitir a desmaterialização do processo que temos já hoje em curso e, portanto, acelerando esse processo e essas comunicações, evidentemente que não resolvem todos os problemas, mas no quadro legal presente é um passo que podemos dar e está a ser dado, está em fase de afinação para estas entidades, o sistema, do ponto de vista técnico, está do lado do Ministério da Saúde, está terminado, estamos a afinar estas ligações. Quanto à melhoria dos agendamentos, nós estamos em geral a fazer uma intervenção sobre o processo de agendamento, designadamente junto dos cuidados de saúde primários, e portanto esse evidentemente é um processo que beneficiará todos os agendamentos e portanto também aqueles que tenham, de alguma forma, tenham ou possam vir a ter, estar relacionados com esta dimensão das tarefas executadas por profissionais de saúde. Penso também que não ficou nada por responder da senhora deputada Susana Amador. Quanto ao senhor deputado Moisés Ferreira, penso que também já respondi àquilo que achamos que do ponto de vista da SPMS é o que pode ser feito. E quanto à senhora deputada Paula Santos, do PCP, que no fundo pergunta a mesma coisa, não é muitas nossas competências o que pode ser feito, e eu volto a dizer, nossas competências de facto não se esgotam apenas na componente tecnológica, também a componente tecnológica não é desligada à componente de processo e, portanto, somos frequentemente convocados a participar em processos que tenham tendência, que se traduzam na simplificação de processos, porque praticamente tudo assenta em tecnologia, mas o processo acaba por ser muitas vezes prévio à própria de transformação digital do mesmo processo. E, finalmente, no que respeita à doutora Ana Rita Bessa do CDS, acho que também já respondemos, a interoperabilidade com a Segurança Social e o Ministério da Saúde está em curso e portanto será sempre viável, digamos. Tecnicamente tudo é possível, depois é sempre tudo uma questão de tempo para essa disponibilização, não é? Mas de todo modo, neste caso concreto, a interoperabilidade da Segurança Social e o Ministério da Saúde parece-me que evidentemente é uma decorrência normal deste tipo de tarefas, portanto tem que ser sempre considerada, independentemente da solução que venha a ser encontrada. E finalmente, para respondendo às perguntas da senhora deputada do PAN, doutora Bibiana Cunha, e sobre o grupo de trabalho. Este grupo de trabalho que ocorreu em 2017 deu algumas sugestões, mas de 2017 a 2020 houve algumas evoluções e tornando pouco úteis algumas dos contributos, mas tentámos aproveitar o meio possível exatamente na desmaterialização do processo no quadro legal atual e nas tais ligações diretas que não só à AT, que resultavam desse grupo de trabalho, mas também à Segurança Social, que são também de grande utilidade para os utentes. E sim, é verdade que todas as tarefas que sobrecarregam a saúde pública, todas as tarefas que são executadas por equipas de saúde pública, têm, neste contexto de pandemia, uma concorrência das tarefas que decorrem da própria pandemia, portanto, necessariamente que há uma pressão maior. E, portanto, resumindo, e penso que respondi a todas, o que eu diria é o seguinte: eu acho que seria muito interessante pensar numa intervenção nesta matéria, não apenas a pensar no momento presente, mas a pensar no contexto futuro. As vantagens da identificação dos contextos em que é possível automatizar a geração deste tipo de certificados extravasam o momento atual. Penso também que é um exercício interessante criar outros níveis de agilização do trabalho das equipas de saúde pública, designadamente encontrando oportunidades com segurança, o trabalho poder ser feito sem a participação do utente, e, finalmente, usar todos os mecanismos que temos hoje associados à telesaúde que estamos a criar, para, no caso em que tenha que haver contacto com o utente, ele possa ser o mais cómodo possível e possa até prescindir da sua deslocação física a determinado local. E, por isso, não me cabe a mim, evidentemente, fazer sugestões ao Parlamento, mas direi que se poderá ser útil para esta discussão a participação do Governo, designadamente com a eventual aprovação em Conselho de Ministros de um instrumento que no fundo, enquadra todo este contexto e que tanto quanto achamos que é possível, vá até mais longe do que alguns destes projetos, que, volto a dizer, têm o mérito de procurar resolver de uma forma até que me parece muito avançada e, portanto, muito positiva, procurar libertar as equipas de saúde pública de tarefas em que, na verdade, a sua intervenção pode, efetivamente, não acrescentar valor e em que acaba por ser prejudicado o tempo por ter que elaborar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Penso que foi muito esclarecedor. No entanto, nós temos ainda uma segunda ronda em que os senhores deputados podem dispõem de 1 minuto e meio para questionar ainda, se acharem necessário, o Dr. Luís Góis Pinheiro. Passava desde já a palavra à sua deputada Susana Amador. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar o Dr. Luís Góis Pinheiro e agradecer, de facto, esta audição e a sua disponibilidade. Apesar de alguns dos meus colegas terem alguma dúvida sobre a importância da audição, que eram legítimas, eu acho que essas dúvidas ficaram dissipadas com a sua intervenção e a forma como demonstrou o quanto é importante a articulação dos serviços partilhados com a DGS, com as demais instituições, no que diz respeito a todas as questões relacionadas com a tecnologia, com a simplificação e com a desmaterialização, porque independentemente de haver aqui problemas relacionados com os agendamentos, com os recursos humanos, com a cadência, a verdade é que tudo o que fizermos para simplificar usando as tecnologias, eliminando circuitos mais burocráticos, promovendo o contacto à distância e olhando para a estratificação que fez daquilo que pode ser dispensado e que pode ser automático, é de facto uma mais-valia o trabalho que estão a desenvolver. E, portanto, penso que ficou muito, muito claro esse mesmo trabalho, os contributos líquidos que têm estado a dar no sentido de tornar, de facto, a administração pública, neste caso a saúde, mais eficiente e dar respostas mais rápidas aos seus utentes. Tendo em conta que partilhou connosco aqui a questão de poder ir a Conselho de Ministros um desenvolvimento legal sobre este assunto e, tal como já tinha alertado em anteriores audições, é importante que a produção legislativa que aqui se faça seja, de facto, o mais clara possível e o mais esclarecida possível para que não haja aqui qualquer tipo de conflito em termos da própria qualidade da lei que queremos e da eficácia dessa mesma lei. E por isso, desde já, sugiro à Sra. Presidente que possamos ouvir nesta fase final o membro do Governo responsável que esteja a articular esta matéria para termos todos os dados da equação e termos, de facto, aqui uma produção normativa, como queremos, que seja execuível e seja eficaz para a condução destes mesmos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada pela visão estratégica e perspectiva que colocou aqui em cima da mesa sobre este assunto. Não obstante a sua urgência e emergência, era importante também essa visão esclarecida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, então, cumprimentar uma vez mais o Dr. Luís Góis Pinheiro e saudá-lo pelo esforço que teve aqui de nos explicar todo este procedimento de um conjunto de procedimentos, digo, integrados. Mas saio daqui preocupado. Doutor, há um momento na sua intervenção em que nos diz que falta sair um diploma do Governo para clarificar todos estes procedimentos e que, na verdade, o que nos trouxe aqui foi um conjunto de vontades de que está a ser feito, que sabemos o que é que queremos e que, na verdade, questionado sobre a situação concreta do que se está a passar agora relativamente aos atestados que são a ser passados, não nos disse rigorosamente nada. Ou seja, gostaria de saber, e uma vez que foram aqui só abordadas as questões de natureza técnica, e eu questionei objetivamente a situação do funcionamento das juntas, então se está a lidar com a questão de natureza técnica e informática, quantos atestados é que foram passados ou emitidos desde março de 2020 até agora, se isso é possível saber-se, não é? Comparando essa emissão de atestados com o período homólogo anterior. Isto é, e aqui perceber o que é que está a ser feito, se há alguma mudança que já foi feita com a introdução de algumas medidas que o Governo diz que introduziu para ultrapassar este constrangimento, ou se afinal continuamos na narrativa da expectativa de que há de vir um momento através de um diploma que vai ser feito, porque nós todos compreendemos que é importante esta desmaterialização de processos para tornar eficiente e eficaz qualquer procedimento administrativo. Disto ninguém tem dúvidas. Agora, o problema hoje na vida das pessoas é que tem que ser resolvido com as condições que nós temos. E aqui perceber qual é que está a ser o real impacto na vida das pessoas com tudo o que está a ser feito ou que não está a ser feito. E era em relação aos números em concreto que gostávamos também de saber se os serviços nos podem dar essa informação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Eu gostava de agradecer as respostas que foram dadas pelo Dr. Luís Góes Pinheiro, que foram bastante interessantes, e relevar o facto de a automatização, ou de se ter dito que a automatização da emissão do atestado de multiusos, em determinados casos, é algo perfeitamente possível de fazer sem grandes problemas de injustiça, como se tinha vindo aqui a dizer em audições anteriores, porque existe informação sobre a patologia, existe informação sobre o utente, é possível adicionar até informação, passando a redundância adicional, feito pelo médico assistente, médico de família, etc. Portanto, é possível fazer automatizações sem grandes problemas e sem criar injustiças relativas de caso para caso. Agora, eu acho que o problema é outro. É que tem que se dar resposta imediata a casos que estão à espera há um ano ou mais. Enquanto estávamos a fazer esta audição, recebi no e-mail do Parlamento mais um de inúmeros e-mails que temos recebido, certamente todas e todos nós, de queixas de cidadãos e cidadãs que não conseguem aceder à junta médica. Mais um que diz: uma doente oncológica foi mastectomizada, está há mais de um ano à espera de aceder a uma junta médica. Bom, e eu acho que, não obstante nós podermos fazer uma reflexão para futuro, de automatizações, de voltar a rever o funcionamento das juntas médicas, etc., até uma ponderação, uma discussão bastante mais ponderada, etc., é necessária uma resposta excepcional, transitória, imediata, para quem está há um ano à espera de aceder a uma junta médica. Portanto, eu acho que neste momento o âmbito desta alteração legislativa deve ser esse. E depois sim, toda a disponibilidade, a parte do Bloco, nós temos toda a disponibilidade para maturar a discussão, para fazer uma transformação no funcionamento regular da forma como funcionam as juntas médicas. Não podemos ignorar que temos uma situação imediata a necessitar de soluções imediatas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer ao Sr. Presidente o conjunto de elementos que nos trouxe nesta reunião, e eu creio que são relevantes neste processo que estamos a desenvolver aqui na Comissão de Saúde, a propósito da avaliação da incapacidade e da emissão dos atestados de incapacidade. Porque, de facto, já tivemos várias audições e a questão da automatização era uma questão que suscitava algumas preocupações, e nós consideramos as preocupações e que naturalmente são legítimas para que os processos sejam de facto rigorosos e sejam sérios. Mas ficou também, e ficou aqui evidente, que há de facto esta possibilidade, não é? Ou seja, com o conhecimento técnico e científico, com o conjunto dos profissionais de saúde, nas circunstâncias onde isso seja possível, obviamente não são todas, está identificada a situação das pessoas com doenças doença ecológica, haverá certamente outras doenças que já sabemos à partida que o grau de incapacidade é bastante elevado e todo esse processo pode ser agilizado. Não se trata de passar uns à frente dos outros, trata-se tão somente de criar as condições para que todos tenham acesso à junta médica no tempo útil para fazer essa avaliação. Vou terminar, Sra. Presidente, só para dizer que, da nossa parte, disponibilidade para encontrar soluções. Nós já manifestámos aqui na Comissão e a ideia é essa. Creio que, se conseguirmos avançar até para soluções que resolvam o problema, neste momento podem até servir como experiência e uma espécie de projeto piloto para o futuro, sobre caminhos que possamos, pois, também aperfeiçoar no que diz respeito a esta matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também agradeço muito as explicações claras do Dr. Luís Góis Pinheiro e dos serviços partilhados no geral. Percebo e não posso concordar mais com a organização que definiu, com a estratificação que definiu, com os processos que podem ser automatizados, com aqueles que só precisam de análise de documentos, com aqueles que precisam de contacto e, dentre destes, os que têm, que podem ser à distância e os que podem ser presencial. Está tudo, parece-me que, do ponto de vista de processo, enfim, quem sou eu, está tudo muito estudado e muito clarificado. O meu problema aqui tem a ver com outro comentário que o Sr. Doutor fez, em que disse, deu este insight que, enfim, que agradeço, mas que também já tinha, que obviamente tecnicamente tudo é possível e que, portanto, no caso concreto da interoperabilidade com os sistemas da segurança social, será uma decorrência natural dentro do horizonte temporal possível. O meu problema é o horizonte temporal possível. É com certeza tudo possível, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Terá que ver com o orçamento, mas isso é uma questão sua, presumo que esteja assegurado, e terá que ver com a questão temporal, e isso passa a ser uma questão nossa, porque o problema que nós lhe trouxemos aqui hoje, eu acho coloquei desde o início, é que do seu ponto de vista uma solução de fundo é a mais correta e nós também concordamos, mas nós aqui no Parlamento somos confrontados com questões reais de pessoas reais que nos pedem uma solução transitória rápida para um problema que tem que ver, repito, com uma suspensão que foi decretada em 18 de março e que teve que ver com a pandemia. Estas pessoas ficarão muito agradadas, tal como nós, com uma solução de fundo mais rápida para todos, mas têm um problema hoje e é para este problema hoje que nós queríamos uma resposta, e por isso agradeço-lhe imenso os seus comentários, mas continuo com esta questão, que é, não sei qual é o horizonte temporal que os serviços partilhados têm em mente na sua contribuição para este processo de fundo, que também terá que ver com o Conselho de Ministros. Pergunto-lhe, portanto, qual é? Estamos a falar de um mês, 6 meses ou um ano? Para nós percebermos se a validade daquilo que nos diz corresponde à necessidade que nós queremos ver resolvida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Biana Cunha, já pode. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também ao Dr. Luís Pinheiro pelos esclarecimentos que aqui nos prestou e aproveitando de forma muito sucinta para, no fundo, lhe remeter uma questão muito, muito concreta que se prende precisamente com as questões da temporalidade e da necessidade imediata de resolver este problema pelos constrangimentos reais que causa às pessoas no nosso país que necessitam deste atestado e que se veem impossibilitadas de aceder àqueles que são os apoios do Estado por falta de resposta do Estado nesta mesma matéria. E recordando precisamente o início da minha intervenção anterior, onde falei de um grupo de trabalho que o Dr. Luís amavelmente teve o cuidado de alguma forma dizer que essas conclusões foram interiorizadas, foram integradas e terão, algumas já tiveram, mas outras terão o devido seguimento. Lembrar que estamos a falar de um grupo de trabalho simplex que pretendia resolver problemas no imediato e durou 3 anos. E agora estamos a falar de uma situação que precisa de respostas no imediato e que não pode durar 3 anos, aliás, não pode atrasar mais tempo, e por isso é que estamos aqui nesta comissão preocupados com este assunto. Gostaríamos de saber da sua parte para quando é que efetivamente vão haver estas respostas concretas, se tem essa informação que nos possa disponibilizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passo a palavra ao Sr. Doutor para responder, querendo, e dar os esclarecimentos para depois podermos terminar esta audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Como tive o cuidado de dizer e reafirmo, eu não posso responder pelo Governo, portanto, será para mim muito difícil dizer quando é que haverá um quadro normativo produzido pelo Governo nesta matéria, até porque, de facto, não sei responder, portanto, não poderei fazer. E, na verdade, também é, para mim, muito difícil, para não dizer pouco razoável, especular sobre o tempo necessário para desenvolver um regime que não está finalizado e, portanto, que não tem, relativamente ao qual não tem todos os elementos que me permitam dizer com certeza o que pode ou não ser feito nessa matéria. O que posso dizer é que, evidentemente, temos plena noção da importância e da urgência associada a esta matéria, e que, havendo essa clarificação do quadro normativo, naquilo que depende da SPMS, que não é tudo, como já ouvimos, há componentes que dependem de outros departamentos da administração pública, até fora do Ministério da Saúde, e, portanto, eu não cometerei a delicadeza de falar por eles, direi apenas que, naquilo que depende da nossa parte, haverá, evidentemente, todo o empenho e toda a celeridade e toda a prioridade dada à componente tecnológica de execução de alterações a este regime que visam simplificar a vida dos cidadãos que carecem de um atestado desta natureza. Neste momento, não tenho argumentos completos que me permitam dar um prazo, e acho que a razoabilidade que gosto de pôr nos prazos impõe-me ter os argumentos todos antes de poder responder. Creio apenas que é algo que será tratado com a máxima urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, sem responder individualmente, as perguntas foram
muito
estas.
Sr. Doutor, muito obrigada. Penso que foi muito esclarecedor. Agora, cada grupo parlamentar, nós ainda estamos numa fase de processo legislativo, já na parte final. Tomaremos as decisões que entendermos pertinentes. Numa próxima reunião ainda vamos ouvir a Direção-Geral de Saúde sobre o mesmo tema. E, portanto, Sr. Doutor, muito obrigada a si e à sua equipa pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais assuntos na nossa ordem de trabalhos, dou por terminada a reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia, muito obrigada.